Resumo em áudio. Demonstração das variações patrimoniais. Saudações, papirões. A DVP, Demonstração das Variações Patrimoniais, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Esse texto se revela tão importante em prova porque ele afirma que a variação patrimonial vai apresentar as alterações verificadas no patrimônio. Então, posso identificar a demonstração das variações patrimoniais, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, seja essa alteração resultante da execução orçamentária ou mesmo que independentemente dessa execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial. De alguma forma, a demonstração das variações patrimoniais, ela tem uma função muito semelhante à demonstração do resultado do exercício, lá na contabilidade geral. Então, contabilidade geral, a DRE, é muito parecida com a demonstração das variações patrimoniais da contabilidade pública. Só que é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo. Então, é um indicador de desempenho da entidade. Mas no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho em si, mas um medidor do quanto serviço público está sendo ofertado ali e quanto disso promoveu uma alteração quantitativa dos elementos patrimoniais. Importante, a demonstração das variações patrimoniais, ela permite que você consiga analisar as políticas que foram adotadas e que de alguma forma provocaram alterações no patrimônio, buscando sempre a finalidade, já que é no setor público, de atender às demandas da sociedade. Então você vai lembrar que a DRE apura lucro ou prejuízo, e isso não se busca na contabilidade pública. A contabilidade pública não busca a apuração de lucro ou prejuízo. Interessante, para que seja elaborada a demonstração das variações patrimoniais, ela também vai usar algumas contas lá do PECASP, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. No PECASP, você tem a divisão das contas em oito classes. Lembra disso, né? O PECASP é dividido em oito classes. E quando você vai codificar o PECASP, você tem oito classes subdivididas em sete níveis. E esses sete níveis apresentam lá nove dígitos na codificação. Ok, PECASP. Mas as oito classes são: classe 1, ativo; classe 2, passivo IPL; classe 3, variação patrimonial diminutiva; classe 4, variação patrimonial aumentativa. Na classe 5, o controle da aprovação do planejamento e orçamento. Classe 6, o controle da execução do planejamento e orçamento. Classe 7, controle de devedores. E 8, o controle de credores, né? Mas olha só, para fazer a demonstração das variações patrimoniais, você não vai usar todas as classes. Já que são as variações patrimoniais, você vai usar apenas as classes 3 e 4. A classe 3 é a demonstração da variação patrimonial diminutiva. Primeiro, o diminutiva. A 4 é a variação patrimonial aumentativa. Os itens variação patrimonial aumentativa e diminutiva, eles não devem ser compensados entre eles, não, exceto quando for exigida alguma norma específica. O fato é que uma receita é registrada e a despesa é registrada de alguma forma e elas não se compensam entre si. Uma variação patrimonial, de modo geral, ela pode ser uma variação qualitativa ou quantitativa. Quando a variação é qualitativa, em regra, por ser um fato permutativo, não é evidenciado na demonstração das variações patrimoniais. Para que você consiga apurar, por exemplo, o resultado patrimonial, você não vai comparar variações qualitativas com quantitativas. Você vai buscar, para identificar variações patrimoniais, as variações quantitativas que foram diminutivas e as quantitativas aumentativas. De modo mais simples possível, é possível afirmar que a demonstração das variações patrimoniais, ela apresenta o resultado patrimonial a partir do confronto das variações patrimoniais diminutivas com as variações patrimoniais aumentativas. E aí, caso haja alguma entidade, por exemplo, que possua contas intra-orçamentárias no nível 2 de consolidação, elas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis. Entretanto, se a demonstração das variações patrimoniais se referir apenas a contas de um órgão, aí no caso, então, aí não haveria a exclusão das contas intra-orçamentárias. Agora, o que a DVP deve incluir na sua apresentação? Olha só, a palavra receita e despesa em contabilidade pública, ela tem um enfoque mais orçamentário, enquanto variação patrimonial diminutiva mostraria variação patrimonial propriamente dita. Receita, que a entidade tenha que registrar, correspondente à variação patrimonial aumentativa, e despesas correspondente à variação patrimonial diminutiva. Também é apresentado na demonstração das variações patrimoniais a parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto, desde que mensurada pelo método da equivalência patrimonial. E, principalmente, ganhos e perdas antes dos tributos, né? Reconhecido seja com alienação de ativos ou com pagamento de passivos. O fato é, se teve ganho e perda, isso causa algum impacto nas variações patrimoniais. E também o resultado do período. Então, a demonstração das variações patrimoniais apresentará o resultado patrimonial. Isso que é muito parecido lá com a DRE, que apresenta o resultado também, só que na contabilidade geral você fala de lucro ou prejuízo. Na contabilidade pública, você busca o resultado patrimonial. Aí, devem ser divulgados, por parte da demonstração da variação patrimonial, o resultado que é atribuível aos acionistas não controladores e aos acionistas controladores. Aí você vai separar isso aí de alguma forma para a apresentação. E ao elaborar a demonstração das variações patrimoniais, busca-se, verificar a materialidade, a função, a natureza dos componentes das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. É necessária uma nota explicativa, por exemplo? Olha, todas as vezes que você usa nota explicativa para uma demonstração contábil, é com a clara intenção de dar maior clareza, maior facilidade na interpretação. Então, algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores nem sejam tão relevantes assim. Não é relevante em relação ao valor, mas é relevante em relação à informação. Por exemplo, há a possibilidade de aplicação do teste de recuperabilidade em um ativo. Então, se houver uma redução ao valor recuperável, é importante que nas notas explicativas seja informado a redução ao valor recuperável daquele determinado ativo imobilizado, por exemplo, a reversão de uma redução de alguma forma, baixas de item do ativo imobilizado. Poxa, vai dar baixa imobilizado, vai reestruturar as atividades da entidade, vai reverter algum gasto. Então, essas situações claramente devem ser divulgadas em nota explicativa, assim como constituição ou reversão de provisões, porque mostram, apresentam de alguma forma que a entidade teve variações patrimoniais. Quando a entidade, por exemplo, estiver distribuindo seus dividendos em um item similar, né, para os seus proprietários, então nesse caso ela vai divulgar na demonstração das variações patrimoniais, né, e na demonstração das mutações de patrimônio líquido, e também pode ser apresentado lá nas notas explicativas. O que é importante destacar é: não posso chamar de variação patrimonial aumentativa a contribuição dos proprietários, por exemplo. É como dizer na contabilidade geral: receitas aumentam o PL? Sim, receitas aumentam o PL. Mas não é porque eu aumentei o PL, por exemplo, com capital social, aumentando ali, que isso é uma receita. O aumento do capital social não constitui uma receita porque foi um recurso advindo dos proprietários. Então, muito cuidado. Segundo a contabilidade aplicada ao setor público, segundo a norma, a NBC TSP 11, ela incentiva a apresentação de uma análise das variações patrimoniais diminutivas usando uma classificação baseada em dois métodos alternativos, que pode ser quanto à natureza e quanto à função. Essa norma acaba apresentando uma inclinação muito maior para que seja apresentado pela natureza da despesa e não pela classificação funcional. Qual que é a diferença? Olha, você vai lembrar assim, que na variação patrimonial diminutiva, quando a abordagem é conforme a natureza, isso é o obrigatório por parte dos entes. O que é facultado é, adicionalmente, uma análise segundo o método da função. Para você ter uma clareza de exemplos, se eu coloco uma despesa registrada, por exemplo, despesa com vendas, eu estou sendo genérico. Isso, lógico, alocando a contabilidade geral. A despesa, quando classificada pela natureza, ela vai no nível mais detalhado. Por exemplo, frete das vendas é despesa com venda. Comissão aos vendedores é uma despesa advinda da venda. Então, se eu faço um método por função ou por natureza, né, por duas opções, a inclinação maior é que seja feita por natureza. E aí você consegue identificar que a demonstração das variações patrimoniais compara variações patrimoniais aumentativas com as variações patrimoniais diminutivas. Um recado importante para você não errar nunca. Nas etapas da receita pública, você identifica previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, certo? A previsão da receita não é qualquer variação patrimonial. Mas o lançamento de uma receita só pode ser feito, o lançamento, a partir da verificação da ocorrência do fato gerador, identificando a pessoa que é devedora e escrevendo o débito desta pessoa. Por isso você faz o lançamento. Então, o lançamento já constitui uma variação patrimonial aumentativa, mesmo que eu não tenha recebido o recurso ainda. É tão parecido com a DRE, né? Quando a gente fala que receitas e despesas devem ser reconhecidas na contabilidade geral, independentemente do seu efetivo recebimento ou do efetivo pagamento, não importa, o que importa é o fato gerador mesmo. Da mesma forma acontece com o lançamento como uma etapa da receita pública. O lançamento, ele é reconhecido a partir da ocorrência do fato gerador. E já que houve o fato gerador, já posso reconhecer a variação patrimonial aumentativa. Só que não houve a arrecadação, por exemplo, não houve a entrada do recurso. Aí a arrecadação é característica para você identificar a receita orçamentária, de que foi executada a receita orçamentária a partir da arrecadação. Enquanto que o lançamento é a variação patrimonial aumentativa. Para as despesas, esse cuidado é ainda maior, porque eu posso ter o empenho para as despesas, né? Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Quando eu faço a fixação da despesa, isso não é despesa ainda, claramente, não tem nem dúvida disso. Porém, quando eu faço o empenho, a despesa orçamentária acontece. Mas não significa que isso é a variação patrimonial diminutiva, só porque empenhou. Um cuidado muito claro é um exemplo da aquisição de um estoque. Se você compra o estoque fica guardado na tua contabilidade. Então, a compra de ativos não é uma variação patrimonial diminutiva. Portanto, empenhar um estoque não é a variação diminutiva em si. Só vai haver a variação patrimonial diminutiva do estoque quando o estoque for consumido. Então, eu posso ter, por exemplo, empenho, liquidação e pagamento dos estoques, e até então não houve variação patrimonial diminutiva ainda. A administração pública comprou o estoque para distribuição, por exemplo. Aí, quando fizer a distribuição, será a variação patrimonial diminutiva. Então, o cuidado é sempre identificar se as variações patrimoniais que você está registrando estão vinculadas à receita ou à despesa. Se obedecendo etapas da receita e etapas da despesa, você vai lembrar que a variação patrimonial diminutiva, em muitos momentos, é o consumo. E, por vezes, a prova afirma que fulano liquidou a prestação de um serviço, para deixar claro que foi ali apresentada o consumo do efetivo serviço contratado. Então, as etapas da receita envolvem previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e as etapas da despesa envolvem fixação, empenho, liquidação e pagamento. Deixa eu repetir. As etapas da receita envolvem previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. As etapas da despesa apresentam a fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento. E assim você consegue identificar as VPAs e também as variações patrimoniais diminutivas. Importante, não confunda o aspecto da receita ser orçamentária com as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. O seu resultado patrimonial é encontrado a partir dessa comparação de variações patrimoniais aumentativas com variações patrimoniais diminutivas. E assim, certamente, você evoluirá e não confunda com as outras demonstrações. Por exemplo, quanto aos objetivos, é importante você lembrar que, quando a prova trouxer que as variações são resultantes ou independentes da execução orçamentária, né, esse texto, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e também que indicará o resultado patrimonial, isso é a demonstração das variações patrimoniais. Se a prova trouxer, evidenciará receitas e despesas orçamentárias, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Esse texto longão é o balanço financeiro. Se a prova trouxer que as receitas e despesas previstas são comparadas, confrontadas com as receitas e despesas que foram realizadas. Mais uma vez, balanço orçamentário agora. Então, compare as demonstrações para não confundir balanço patrimonial com balanço orçamentário, com balanço financeiro e demonstração das variações patrimoniais. É muito comum que a banca fique brincando com as comparações entre as demonstrações. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um grande abraço com as nossas pequenas conquistas diárias. Valeu, até mais!